Bush em Washington, D.C.
Bem-vindos e bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, do dia 8 de setembro. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com o céu limpo, 29 graus centígrados, mas diz-nos os serviços meteorológicos que poderemos ter chuva ao fim da tarde. Vamos ver. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Forças de Tigré acusadas de massacrarem mais de 100 pessoas na Etiópia. Na Guiné-Conakry, militares libertam presos políticos. A CDAO discute hoje o golpe de Estado do fim de semana. A primeira meia hora desta emissão de 90 minutos é dedicada à Angola. A Procuradoria diz que já foram entregues processos sobre os confrontos no Cafompo. Estado angolano é caloteiro, não paga aos empresários locais, causando problemas à economia. E vamos também falar de transportes em Angola. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Forças rebeldes da região de Tigré mataram 120 civis em dois dias numa aldeia na região de Amara, na Etiópia, disseram entidades oficiais locais. O massacre ocorreu numa aldeia a 10 quilómetros da cidade de Dabat, nos passados dia 1 e 2 de setembro, disse o administrador local e ainda um porta-voz da cidade de Gondar, próximo daquela zona. Um porta-voz das forças de Tigré não respondeu a um pedido de comentário. Trata-se das primeiras mortes em grande escala de civis desde que forças de Tigré capturaram território em Amara. Dezenas de milhares de pessoas fugiram da zona à medida que as forças de Tigré avançavam. O administrador local disse que o número de mortos poderá ser maior. Mulheres e crianças encontram-se entre as vítimas, disseram fontes locais. Entretanto, o governo do Sudão convocou o embaixador da Etiópia para o informar que foram encontrados 29 corpos nas margens de um rio que faz fronteira com o território etíope. O Ministério dos Negócios Estrangeiros sudanês disse que os corpos eram de cidadãos etíopes do grupo étnico de Tigré, mas não disse como é que essas pessoas morreram. Os novos dirigentes militares da Guiné-Conakry libertaram hoje dezenas de presos políticos, pouco antes de uma reunião de dirigentes de países da África Ocidental, que vão discutir a sua resposta ao golpe de Estado que derrubou o presidente Alpha Condé. Pelo menos 80 presos políticos detidos pelo governo de Condé foram libertados ontem à noite. Alguns deles tinham feito campanha contra a decisão do presidente de alterar a Constituição para lhe permitir concorrer a um terceiro mandato. A Comunidade de Estados da África Ocidental, a CDAO, condenou o golpe e os seus líderes tinham programado para hoje uma reunião virtual para decidir sobre possíveis sanções. O líder do golpe de Estado, Mamadi Doumbouya, prometeu instalar um governo de transição, unido, mas não disse quando é que isto vai acontecer e como é que o governo vai ser composto. Doumbouya reuniu-se, entretanto, com dirigentes dos vários ramos das Forças Armadas para tentar unir as Forças Armadas sob o comando da Junta Militar. O principal líder da oposição, Selu Dalein Diallo, que ficou em segundo lugar nas eleições ganhas por Condé, disse ontem estar pronto a participar num governo de transição que leva a uma governação constitucional. Na Nigéria, homens armados raptaram mais de 40 pessoas em dois raptos no noroeste do país, disse a polícia na quarta-feira. Os raptos ocorreram perto de uma zona onde o exército está a realizar ataques aéreos e contra bandos criminosos de raptores. O noroeste e o centro da Nigéria têm assistido a uma onda de ataques de grupos fortemente armados que efetuam raptos em massa para obterem resgates e também ataques a aldeias para saquear e roubar gado. A aldeia em causa situa-se perto da fronteira com o estado de Zamfara, onde os militares realizam ataques aéreos e operações terrestres contra campos do que dizem ser bandidos. As forças de segurança da Nigéria também se confrontam com uma insurreição muçulmana de 12 anos no nordeste do país, que já matou mais de 40 mil pessoas e deslocou cerca de 2 milhões outras. O governo da África do Sul anunciou a realização de eleições municipais no próximo dia 1 de novembro. Isto depois de um tribunal ter rejeitado um pedido do governo para atrasar essas eleições até ao próximo ano, para permitir mais vacinações contra a Covid-19. A nova data é apenas um atraso de 4 dias e foi autorizada pelo Tribunal para permitir mais tempo para se preparar a votação. A Comissão Eleitoral, entretanto, reabriu o processo de registro de candidatos, algo que favorece o Congresso Nacional Africano, o ANC, no poder, que não tinha registado até agora candidatos em dezenas de municipalidades. A Aliança Democrática, na oposição, iniciou uma ação em tribunal contra esta decisão da Comissão Eleitoral. Vários países reagiram negativamente ao anúncio em Cabul da formação de um novo governo interino para o Afeganistão, composto unicamente por dirigentes dos Talibã, e que incluiu o ministro do Interior, Sirajuddin Haqqani, que está na lista dos Estados Unidos de terroristas e é procurado por este país. O Departamento de Estado americano diz estar preocupado com as afiliações e passado de algumas pessoas nomeadas para ocuparem postos principais no governo. A União Europeia expressou a sua desaprovação às nomeações para o governo, mas disse que vai continuar a ajuda humanitária. Avisou, contudo, que ajuda a longo prazo depende dos talibã respeitarem as liberdades fundamentais. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, disse que o anúncio de um governo de transição, sem a participação de outros grupos, e a violência de ontem contra manifestantes e jornalistas em Cabul não são sinais que possam causar otimismo. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chegou hoje, entretanto, à Alemanha para coordenar esforços com os países que intervieram no Afeganistão para dar uma resposta ao governo talibã.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Foi em janeiro que confrontos no Cafunfo, na Lunda Norte, provocaram um número ainda indeterminado de mortes. As autoridades disseram então que manifestantes tinham atacado uma esquadra. Os organizadores da manifestação dizem que não foi isso que se passou, acusando a polícia de ter aberto fogo indiscriminado sobre os manifestantes. A manifestação tinha sido convocada pelo movimento do protetorado da Lunda Tchokwa, cujo dirigente, José Mateus Zeca Mutima, foi preso em Luanda em fevereiro. Agora, a Procuradoria diz que estão terminadas as investigações e diz que foram iniciados e enviados a tribunal 2 processos, um dos quais acusa a polícia. Venâncio Rodrigues.
Investigações sobre os incidentes mortais ocorridos em Cafunfo, Lunda Norte, a 30 de janeiro deste ano, já foram concluídas e remetidas ao Tribunal da Comarca do Dundo. O porta-voz da Procuradoria-Geral da República, Álvaro João, foi citado pelo Novo Jornal como tendo assegurado que, em consequência, foram abertos 2 processos de crime, um dos quais a PGR afirma ter havido excesso por parte de alguns agentes da Polícia Nacional, o que provocou a morte de diversos cidadãos. No outro processo, a PGR entende que se tratou de insurreição por parte dos jovens envolvidos nos confrontos travados com as autoridades policiais naquele dia. O advogado e membro da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, disse à Voz da América estar preocupado com o facto de estarem arrolados no processo outros cidadãos que não fizeram parte da manifestação, como é o caso do presidente do movimento protetorado português da Lunda Norte, Zeca Mutima.
Estão arroladas outras pessoas que dizem ter participado da manifestação, mas ele está arrolado como líder da organização.
Estamos a saber quando é que ele vai ser transferido para a Lunda Norte. É só. De resto, vamos fazer tudo para ver se podemos participar neste julgamento.
Estamos à espera que o juiz faça a sua pronúncia em relação ao processo e, naturalmente, depois ir ao julgamento. Portanto, eu penso que os prazos em que eles previam são cumpridos, né? E, naturalmente, mais do que nunca, o processo agora vai ser encaminhado para o tribunal para o julgamento.
Os confrontos entre agentes da Polícia Nacional e membros das Forças Armadas e cerca de 300 manifestantes aconteceram quando o movimento protetorado da Lunda Tchokwa pretendia realizar uma marcha para pedir diálogo com o governo. Num primeiro momento, o comandante-geral da Polícia Nacional, Paulo de Almeida, tinha afastado qualquer responsabilidade das Forças Armadas, afirmando tratar-se de um atentado. Esta versão viria, entretanto, a ser contrariada por organizações cívicas na região e por entidades religiosas. O número exato de vítimas do confronto continua a dividir a opinião das autoridades do governo, dos manifestantes e de entidades independentes. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Quando se fala com qualquer empresário angolano, todos se queixam da mesma coisa. O Estado angolano é mau pagador. O Estado não paga o que deve. Desde a indústria hoteleira, construção civil e outros setores da economia, essa queixa é comum. E isso tem consequências. E o mais grave é que, pelo meio, há também o suborno. O Coque Mukuta foi investigar.
Várias pequenas e médias empresas em Angola que operavam no ramo da construção civil, imobiliário, saneamento básico e de prestação de serviços foram forçadas a encerrarem devido ao atraso que se registra no pagamento dos serviços prestados ao Estado. O argumento da demora foi sempre a existência da crise económica e financeira no país. Tal como nos diz Alberto Katanganha.
Nós praticamente estamos parados e conheço tantos agentes econômicos que estão com as portas fechadas. A gente presta serviços ao governo, mas depois não paga. Como é que você vai fazer? Vai fechar as portas mesmo. A dívida da minha empresa é de 2012 até hoje. Já imaginou, desde 2012, tu fizeste o trabalho, prestaste serviço, não recebeu quase nada, pagou salários, comprou material e tudo. Desde 2012 até hoje tu não recebe o que devias receber. O que é que vais fazer? Deve fechar as portas. E eu tenho bem a certeza que a maior parte dos agentes econômicos faliram por causa dessa situação. E até estão à espera dos pagamentos, né?
O empresário que atua no ramo da construção civil disse à Voz da América que teve de dispensar mais de 300 funcionários.
Nós atuávamos na área de construção civil e tínhamos inclusive trabalhadores expatriados chineses. Nós pagamos salários às chinesas e depois tivemos que os mandar embora porque já não havia condições para continuar com eles. E tivemos de pagar salários deles.
Entretanto, Lindo Bernardo Tito, jurista e deputado angolano, diz que os estragos do não pagamento da dívida pública às empresas angolanas são visíveis.
De facto, há questão da falta de pagamento das dívidas que o Estado contraiu aos empresários angolanos e está a criar enormes dificuldades e está a levar ao encerramento de várias empresas, né? E com consequências visíveis, uma das quais é o nível de desemprego que resulta deste fechamento de várias empresas. Né?
O parlamentar denuncia a existência de suborno no sistema de pagamento de dívidas internas.
E quem não suborna não tem direito ao pagamento das suas dívidas. E isto, obviamente, está a ter consequências nefastas para a vida empresarial privada do nosso país. Aliás, a questão caótica da nossa economia também resulta exatamente da falta de pagamento destas dívidas internas.
A Voz da América contactou Adubai Vunj, diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Ministério das Finanças, mas não obteve qualquer resposta. Coque Mukuta, Luanda.
Na luta pela estabilização dos preços da cesta básica em Angola, o governo anunciou recentemente a suspensão de direitos aduaneiros em alguns produtos. Ao mesmo tempo, as autoridades preparam a entrega de 500 carrinhas de carga, com capacidade para até 6 toneladas e meia, para estimular o comércio interno. Mas o transporte não depende, claro está, só de veículos. Depende também das vias por onde vai ou tem que passar. E aí há um problema grande. João Marco.
Os meios devem estar à disposição de operadores privados, mediante concurso público, até novembro, já com os centros logísticos criados, conforme esperam as autoridades angolanas, atento a medidas que visam dar resposta à pressão popular em relação aos alimentos, o presidente da Associação dos Camionistas de Angola, Sabino da Silva, deixa apelos ao governo.
Esta medida é boa, acho que não seria adequada no momento. As estradas em Angola é uma lastimidade. 70% das estradas em Angola não estão em condições para circular, sobretudo as estradas das zonas rurais, porque tem problemas de pontes, travessias, até problemas de terraplanagem. As estradas estão emburacadas, de que maneira?
Esta razão tem sido, aliás, apontada como problema para o abacaxi produzido no Bocoyo, em Benguela, província que acaba de ganhar 15,1 mil milhões de kwanzas para asfaltagem de estradas secundárias dos municípios do Cubal e Ganda, segundo um despacho presidencial. o ativista cívico e economista Abílio Sanjaya, que vê na produção interna a solução para o problema da cesta básica, lembra que muitos operadores optam por não colocar as suas viaturas ao serviço do comércio rural.
As famílias têm os seus produtos lá, a aldeia não consegue vender porque o carro lá não chega. E já temos que repitar, mas o problema está mesmo nas carrinhas, não o problema está nas vias de acesso. Aqui ao mercado informal, vamos encontrar, digamos assim, várias carrinhas que estão ali encostadas e perguntar, se tu perguntares aos proprietários por que não vão as comunidades buscar o produto, a resposta que vão lhe apresentar é a situação das linhas, penso que não possui, então.
O governo não avançou o custo das 500 carrinhas, que terão como prioridade as províncias do Ambo, Bié, Benguela, Kwanza Norte e Namibe. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Uma alternativa ao transporte rodoviário é o transporte ferroviário. Se ele existe, claro está. Do quando o Cubango chega-nos um exemplo disso, o caminho de ferro de Moçambique está agora a facilitar o transporte de produtos para outras regiões do país. Fernando Caetano.
São mais de 120 toneladas de cereais transportados em média por viagem do Quando-Cubango para outras regiões do país, como Huila, Cunene e Namibe. Os serviços dos caminhos de ferro de Moçambique têm igualmente facilitado a transportação do minério do Cutato para o porto mineraleiro do Namibe e não só. O forte das populações nganguelas tem sido trabalhar a terra para obter produtos agrícolas, mas muitos destes produtos acabavam por se estragar no local por falta de escoamento. E quem com bastante esforço conseguisse, vendia apenas nos mercados locais, com prejuízos enormes. Agora, a realidade é diferente. Nos últimos meses, com a circulação do comboio, a província escoa diversas toneladas de cereais para Matala, Lubango, Cunene e Namibe. Se nos anos passados a população do Quando-Cubango se alimentava através da fuba oriunda da Matala, hoje inverteu-se o quadro.
Estamos a falar de 120 toneladas semanais, sendo da província do Quando-Cubango, concretamente do município de Menor. E outros produtos em detalhe, mercadoria em detalhe, no caso, falamos em 3 a 4 toneladas semanais.
Voz da América, Fernando Caetano no Sul.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, onda curta, onda média, também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, e como sempre, vamos ter mais duas rádios na Guiné-Bissau em sintonia connosco, vão estar em sintonia em frequência modulada, em FM, e também, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter também connosco, e também em FM, a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, sexta-feira é dia do Saúde em Foco. Para participar é simples. Basta enviar as suas dúvidas e perguntas sobre o tema em discussão para o nosso número no WhatsApp. E o número é mais 1-202-251-9466. Ou então pode inscrever-se para participar em direto no programa. Para isso, mande o seu nome e o seu número de telefone para os nossos números em Angola. E esses números são 932-348-698 ou 993-255-911. Nós depois contactamos-lo durante o programa. Não se esqueça, portanto, sexta-feira, Angola. Saúde em Foco. O Serviço de Investigação Criminal em Luanda desmantelou uma quadrilha composta por cidadãos chineses que se dedicavam ao rapto, agressão e caça privada e prendeu 3 membros da quadrilha no passado dia 27 de agosto. O portal Novo Jornal citou o superintendente-chefe Fernando de Carvalho como tendo dito que a polícia, durante a operação, libertou 3 pessoas, 2 chineses e 1 angolano, que tinham sido raptados em plena via pública na Zona Verde, delas em Luanda. Ainda de acordo com a mesma fonte, a quadrilha exigiu aos familiares das suas vítimas, quase sempre a residir na China, um resgate de cerca de 155 mil dólares a depositar na conta da mulher de um dos moliantes, igualmente residente em território chinês. Para apressar os pagamentos, os raptores enviavam fotos das vítimas, alvo de torturas, algemados e em claro sofrimento. Face a esta pressão, os familiares, disse ainda o superintendente-chefe Fernando Carvalho, familiares destas últimas vítimas fizeram um depósito de cerca de 61 mil dólares e ainda 3 milhões de kwanzas. Na posse dos detidos foram encontradas diversas armas de fogo e armas brancas e ainda telemóveis e documentos. Na página desportiva, hoje vamos começar por falar dos jogos de futebol de qualificação para o Mundial, que prosseguem hoje com jogos na região da América Central e Norte e ainda na Europa. Na Europa, o grande jogo de hoje é aquele que põe frente a frente a Polónia e a Inglaterra e no Grupo I, que a Inglaterra comanda com 5 jogos, 5 vitórias, 17 golos marcados, um só sofrido. Impressionante, portanto, embora haja que dizer que isto é um grupo fraco. Andorra e São Marino estão lá e esses só servem para apanhar cabazadas. Polónia está em segundo lugar a 5 pontos da Inglaterra. A imparável Bélgica está na Bielorrússia, num jogo do grupo E, que a Bélgica comanda à vontade com 13 pontos, mais 6 que a República Checa. Bielorrússia só tem 3. Ontem, Portugal isolou-se no topo do grupo A ao bater o Azerbaijão em Baku por 3-0 e beneficiou também do empate da Sérvia frente à Irlanda. A salientar que, no formato para este Mundial, só passam automaticamente os primeiros dos 10 grupos. Os segundos vão depois a uma repescagem. Em quase o de igualdade no topo, o que conta é a diferença entre golos marcados e sofridos. Fernando Santos é o treinador de Portugal.
Nós temos 4 finais. Tínhamos 4, agora já só temos 3. Uma já vencemos. Portanto, temos que as ganhar e temos que as ganhar coletivamente e como equipa forte que somos. Não com um conjunto de individualidades, mas como equipa forte que somos. Portanto, obviamente sabemos que os gols são importantes, sabemos que marcar e não sofrer é uma condição fundamental, mas o que é importante é vencer e vencer, importante neste sentido, que são 3 finais e temos que as ganhar.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal. Esses 3 jogos são em outubro e novembro. No que diz respeito aos jogos de qualificação, em África ontem a Guiné-Bissau salvou a honra dos Palopes. Foi a única equipa de expressão portuguesa a ganhar. Foi ao Sudão ganhar por 4-2 e vencia por 3-0 ao intervalo. Angola perdeu em casa com a Líbia 1-0. Moçambique perdeu no Malawi 1-0. Cabo Verde perdeu em casa com a Nigéria 2-1. Esteve a ganhar por 1-0. Um autogolo de Kenny Rocha Santos, quase do meio campo, deu a vitória aos nigerianos. Acontece. No grupo C, Cabo Verde tem 1 ponto em 2 jogos. O grupo é comandado pela Nigéria com 6. A Libéria tem 3. A República Centro-Africana também tem 1 ponto. Moçambique está em último no grupo D com 1 ponto, atrás da Costa do Marfim com 4, Camarões e Malawi com 3. Angola também está em último no grupo F com 0 pontos, nada, nenhum para mostrar, atrás da Líbia com 6, Egito com 4, Gabão com 1. Guiné-Bissau, essa vai muito bem, muito obrigado, comanda ao grupo I com 4 pontos, mais 1 que Marrocos, mais 3 que a Guiné-Conakry. Sudão tem 0, mas atenção, Marrocos e Guiné-Conakry têm menos um jogo. Os próximos jogos são em outubro. E antes de fecharmos esta página desportiva, quero recordar que 2 vezes por semana temos no WhatsApp os bastidores do desporto. Se quiser receber no seu telemóvel, manda mensagem desporto para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Mais 1-202-251-9466. Envia a palavra desporto. E 2 vezes por semana vai saber o que se passa nos bastidores do desporto. O Tribunal Constitucional de Cabo Verde considerou improcedente o recurso apresentado pela defesa do empresário colombiano e enviado especial da Venezuela, Alex Saab, contra a sua extradição para os Estados Unidos. Saab era um enviado do governo da Venezuela ao Irão, foi detido a 12 de junho de 2020 no aeroporto internacional na Ilha do Sal, em Cabo Verde, quando seguia a viagem para o Irão, e foi detido devido a um mandato de captura dos Estados Unidos. Pensa-se que Saab jogava um papel importante em acordos para se contornar sanções americanas impostas tanto à Venezuela como ao Irão, e o governo venezuelano fez uso de advogados internacionais de renome, e também em Cabo Verde, para tentar bloquear a sua extradição. O acórdão, com a data de 30 de agosto, mas publicado nesta terça-feira, no site do Tribunal Constitucional, tem uma declaração de voto do juiz José Pina Delgado que discorda de um aspecto em que não foi declarada inconstitucionalidade por maioria, embora tenha dito, e citamos, partilhar de todos os demais entendimentos que coletivamente se adotou. Nos demais 13 pontos do acórdão, os juízes votaram por unanimidade, tendo concluído julgar improcedente um recurso interposto pelo Sr. Alex Saab, portanto recurso esse a decisões anteriores favorecendo a sua extradição para os Estados Unidos. Com esta derradeira decisão da Justiça cabo-verdiana, Saab deverá ser extraditado para ser julgado nos Estados Unidos da América, onde é acusado de lavagem de dinheiro no valor de 350 milhões de dólares a favor do governo da Venezuela. Cabe agora à Ministra da Justiça, Joana Rosa, ratificar a decisão e autorizar a entrega de Saab à Justiça americana. Mas, entretanto, os advogados de Saab não desistem. Dizem que a decisão do Tribunal Constitucional não deve levar à extradição de Saab, mas sim a que o caso seja novamente remetido em instâncias inferiores. Eugênio Teixeira.
A defesa, através do advogado Geraldo Almeida, afirma que a questão da extradição não deve avançar sem a avaliação dos pressupostos do processo, que nunca foram analisados, daí entender que o dossiê Alex Saab deve baixar novamente ao Tribunal da Relação de Barlavento.
Quando a lei diz que não se pode extraditar alguém se a matéria em questão não é crime em Cabo Verde. Isto, nós perguntamos, isto é matéria de constitucional? É. Porquê? Porque se não é crime, significa que está ligado ao princípio nullum crimen sine lege. E o princípio nullum crimen sine lege tem foro constitucional. Está claramente declarado dentro da nossa Constituição. Para nós não está fechado, porque realmente, quer dizer, nós vamos perguntar ao Tribunal Constitucional o que é que acontece a seguir. Quando, por exemplo, o Tribunal Constitucional diz esta matéria, portanto, não foi apreciada nem pelo Tribunal da Relação, nem tanto o Supremo Tribunal de Justiça, nem pela defesa. Diz, portanto, o acordo. Portanto, a questão de dupla incriminação. Mas se a questão de dupla incriminação é essencial, portanto, para a coisa, então significa que o processo tem o ser de uma nulidade insuprível. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos considerar, portanto, que a nulidade está sanada? Não está. Significa, portanto, que o processo tem de regressar, portanto, para o Tribunal da Relação, para o Tribunal da Relação, portanto, verificar aquele pressuposto que não verificou.
O advogado volta a afirmar que o caso Alex Saab se transformou mais numa batalha política, tendo em conta o peso da potência Estados Unidos da América. Por sua vez, o jurista João Santos não vê mais nenhuma saída, a não ser a agilização do processo administrativo através do Ministério da Justiça para a efetivação da extradição de Alex Saab para os Estados Unidos da América do Norte, a partir da decisão do Tribunal Constitucional, que não deu provimento ao recurso interposto pela defesa, não há volta a dar, a não ser o lamento e discussão teórico-doutrinal e não judicialmente, realça o jurista João Santos.
Agora é a execução da sentença. E a execução da sentença faz-se de forma administrativa.
Era o ponto de vista do jurista João Santos, na sequência do acordo do Tribunal Constitucional, que não deu provimento ao recurso interposto pela defesa de Alex Saab. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim destes primeiros 30 minutos de uma emissão de 90. Os próximos 30 minutos estão a cargo do Amâncio Miguel. Nessa segunda meia hora vamos ter reportagens dos PALOPs, dos países africanos de língua oficial portuguesa, e de outras partes do mundo, como é costume. Isso está a cargo do Amâncio Miguel, como eu já disse. Eu, para já, vou-me despedir desejando a todos os ouvintes a continuação de uma boa noite. Mas continuo também a ter uma boa audição com o resto do programa da Voz da América, agora a cargo do Amâncio Miguel. Até amanhã.
Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América, nesta quarta-feira, 8 de setembro de 2021. Nos próximos 30 minutos, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, forças de Tigray acusadas de massacrar 120 pessoas na região etíope de Amhara. Novos líderes militares da Guiné-Conakry libertam dezenas de presos políticos e grupo armado rapta mais de 40 pessoas na Nigéria, onde a Força Aérea bombardeia zonas de abrigo de insurgentes. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos em www.voaportuguês.com, no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. De seguida, João Santa Rita apresenta as notícias aqui na Voz da América.
Forças rebeldes da região de Tigray mataram 120 civis em dois dias numa aldeia na região de Amhara, na Etiópia, disseram entidades oficiais locais. O massacre ocorreu numa aldeia a 10 quilómetros da cidade de Dabat, nos passados dia 1 e 2 de setembro, disse o administrador local e ainda um porta-voz da cidade de Gondar, próximo daquela zona. Um porta-voz das forças de Tigray não respondeu a um pedido de comentário. Trata-se das primeiras mortes em grande escala de civis desde que forças de Tigray capturaram território em Amhara. Dezenas de milhares de pessoas fugiram da zona à medida que as forças de Tigray avançavam. O administrador local disse que o número de mortos poderá ser maior. Mulheres e crianças encontram-se entre as vítimas, disseram fontes locais. Entretanto, o governo do Sudão convocou o embaixador da Etiópia para o informar que foram encontrados 29 corpos nas margens de um rio que faz fronteira com o território etíope. O Ministério dos Negócios Estrangeiros sudanês disse que os corpos eram de cidadãos etíopes do grupo étnico de Tigray, mas não disse como é que essas pessoas morreram. Os novos dirigentes militares da Guiné-Conakry libertaram hoje dezenas de presos políticos, pouco antes de uma reunião de dirigentes de países da África Ocidental que vão discutir a sua resposta ao golpe de Estado que derrubou o presidente Alpha Condé. Pelo menos 80 presos políticos detidos pelo governo de Condé foram libertados ontem à noite. Alguns deles tinham feito campanha contra a decisão do presidente de alterar a Constituição para lhe permitir concorrer a um terceiro mandato. A Comunidade de Estados da África Ocidental, a CDAO, condenou o golpe e os seus líderes tinham programado para hoje uma reunião virtual para decidir sobre possíveis sanções. O líder do golpe de Estado, Mamadi Doumbouya, prometeu instalar um governo de transição unido, mas não disse quando é que isto vai acontecer e como é que o governo vai ser composto. Doumbouya reuniu-se, entretanto, com dirigentes dos vários ramos das Forças Armadas para tentar unir as Forças Armadas sob o comando da Junta Militar. O principal líder da oposição, Selou Dalaye Diallo, que ficou em segundo lugar nas eleições ganhas por Condé, disse ontem estar pronto a participar num governo de transição que leva a uma governação constitucional. Na Nigéria, homens armados raptaram mais de 40 pessoas em dois raptos no noroeste do país, disse a polícia na quarta-feira. Os raptos ocorreram perto de uma zona onde o exército está a realizar ataques aéreos e contra bandos criminosos de raptores. O noroeste e o centro da Nigéria têm assistido a uma onda de ataques de grupos fortemente armados que efetuam raptos em massa para obterem resgates e também ataques a aldeias para saquear e roubar gado. A aldeia em causa situa-se perto da fronteira com o estado de Zamfara, onde os militares realizam ataques aéreos e operações terrestres contra campos do que dizem ser bandidos. As forças de segurança da Nigéria também se confrontam com uma insurreição muçulmana de 12 anos no nordeste do país, que já matou mais de 40 mil pessoas e deslocou cerca de 2 milhões outras. O governo da África do Sul anunciou a realização de eleições municipais no próximo dia 1 de novembro. Isto depois de um tribunal ter rejeitado um pedido do governo para atrasar essas eleições até ao próximo ano para permitir mais vacinações contra a Covid-19. A nova data é apenas um atraso de 4 dias e foi autorizada pelo tribunal para permitir mais tempo para se preparar a votação. A Comissão Eleitoral, entretanto, reabriu o processo de registro de candidatos, algo que favorece o Congresso Nacional Africano, o ANC, no poder, que não tinha registado até agora candidatos em dezenas de municipalidades. A Aliança Democrática, na oposição, iniciou uma ação em tribunal contra esta decisão da Comissão Eleitoral. Vários países reagiram negativamente ao anúncio em Cabul da formação de um novo governo interino para o Afeganistão, composto unicamente por dirigentes dos Talibã, e que incluiu o ministro do Interior, Sirajuddin Haqqani, que está na lista dos Estados Unidos de terroristas e é procurado por este país. O Departamento de Estado americano diz estar preocupado com as afiliações e passado de algumas pessoas nomeadas para ocuparem postos principais no governo. A União Europeia expressou a sua desaprovação às nomeações para o governo, mas disse que vai continuar a ajuda humanitária. Avisou, contudo, que a ajuda a longo prazo depende dos Talibã respeitarem as liberdades fundamentais. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, disse que o anúncio de um governo de transição, sem a participação de outros grupos, e a violência de ontem contra manifestantes e jornalistas em Cabul não são sinais que possam causar otimismo. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chegou hoje, entretanto, à Alemanha para coordenar esforços com os países que intervieram no Afeganistão para dar uma resposta ao governo talibã.
A defesa do empresário colombiano e enviado especial da Venezuela, Alex Saab, diz estar acastada e triste com a decisão do Tribunal Constitucional de Cabo Verde, que não deu provimento ao recurso apresentado, mas garante que não atira a toalha ao tapete. Este é um dos tópicos de destaque nos próximos minutos, nesta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C., e agora vamos ao Brasil. O presidente deste país, Jair Bolsonaro, diz que só sai da presidência morto e vem o fantasma do impeachment, a impugnação, a voltar. Bolsonaro, falando em comício no dia da independência ontem, continuou os seus ataques ao sistema de votação eletrónica do país, dizendo aos seus apoiantes que se recusaria a participar numa farsa eleitoral em 2022. Acompanhe a situação política no Brasil, o nosso correspondente Edgar Maciel.
Uma multidão na principal avenida de São Paulo. Foi assim que o presidente Jair Bolsonaro foi recebido na capital paulista. Seus apoiadores compareceram em peso depois que o presidente travou uma batalha pessoal com os ministros do Supremo Tribunal Federal. No microfone, Bolsonaro atacou especialmente Alexandre de Moraes, ministro que pediu a prisão de apoiadores do presidente no processo que investiga as fake news nas redes sociais. Assim como fez no discurso da manhã do dia 7 de setembro, Bolsonaro deu um ultimato e foi além. Disse que a partir de agora não obedece mais ordens do magistrado e que só sai morto do poder.
De novo, continuar fazendo aquilo que nós não admitimos. Logo, um pedido que deveria ser pela nossa liberdade, pela democracia e pela Constituição, faz exatamente o contrário. Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair.
Na prática, Bolsonaro sinaliza com uma quebra entre os poderes. Para juristas, o presidente cometeu crime de responsabilidade, o que abre espaço para um pedido de impeachment. Partidos, antes aliados, agora se posicionam pela retirada do presidente. O governador de São Paulo, ex-aliado, pela primeira vez foi aos microfones defender o fim do governo Bolsonaro.
A nossa posição é pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E a posição de que o PSDB deve perfilar como um partido de oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Eu até hoje nunca havia feito nenhuma manifestação pró-impeachment, quero deixar claro. Me mantive na neutralidade, entendendo que até aqui os fatos deveriam ser avaliados e julgados pelo Congresso Nacional. Mas depois do que assisti e ouvi hoje em Brasília, sem sequer estar ouvindo o que pronunciará aqui o presidente Jair Bolsonaro, ele claramente afronta a Constituição, ele desafia a democracia e empareda a Suprema Corte brasileira.
8 de setembro, o jogo realmente começa. Em Brasília, é esperado que o STF reaja após os ataques do presidente.
Luiz Fux, ministro-presidente do Supremo, deve se manifestar ainda hoje, dizendo que a corte não vai se submeter a ataques. No Congresso, os deputados começam a pressionar por um processo de impeachment.
Tem dois pontos que me fazem pensar que hoje é um pouco difícil dele acontecer. Quando foi votada a PEC do voto impresso, surpreendeu a todos nós, cientistas políticos, o número de parlamentares que apoiaram Bolsonaro sobre o voto impresso. E o outro ponto é que a gente tem que lembrar que a gente está num ano pré-eleitoral, no segundo semestre de um ano pré-eleitoral, onde os parlamentares já começam a se estabelecer para as eleições do ano que vem. Então, deve-se analisar esse cenário com muito cuidado para saber se esses parlamentares realmente vão se arriscar num processo de impeachment que tem muito desgaste com as bases, num momento como esse agora, que é muito delicado, né? Então, a gente tem que esperar esses próximos dias mesmo para ver o que vai acontecer e, principalmente, repito, o pronunciamento do Lira. Isso é muito importante nesse momento.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, deve também se manifestar. É ele quem decide se o processo de impeachment será ou não aberto. Para a cientista política, Bolsonaro deu a última carta antes das eleições de 2022.
Conseguiu reunir essa base dele, que é muito pequena, mas é coesa. Ele mostrou que ele tem uma base coesa. Então, nesse ponto, eu acredito que ele sai fortalecido, sim. Mas o bolsonarismo não, porque o ataque que a gente viu às instituições ontem, com nome e sobrenome, não tem como fortalecer um movimento como esse, né? O que a gente viu ontem foi muito grave. A manifestação foi pacífica do ponto de vista que não teve agressões físicas, mas, de resto, ela não é pacífica de modo algum. Então, Bolsonaro sai fortalecido para a base dele, mostra que ainda tem, que não está morto para 2022, mas o bolsonarismo está forte.
Obrigado, Edgar Maciel. O libanês Gian Bustani, acusado por Moçambique de ter oferecido pagamentos aos moçambicanos envolvidos no escândalo de hidras ocultas, disse hoje que está disposto e pronto a depor por videoconferência no julgamento que decorre em Maputo. Estou disposto e pronto para comparecer perante Vossa Excelência, juiz Efigênio José Batista, assim que possível, por videoconferência. Lê-se no comunicado de imprensa do Escritório de Advogados Azur and Associates Law Firm, que representa Jean Bustani. Sobre as dívidas ocultas em Moçambique, leia mais em www.voaportugues. De Washington, D.C., em Nova Espartina da Voz da América. A defesa do empresário colombiano e enviado especial da Venezuela, Alex Saab, diz estar agastada e triste com a decisão do Tribunal Constitucional de Cabo Verde, que não deu provimento ao recurso apresentado, mas garante que não atira a toalha ao tapete.
A defesa, através do advogado Geraldo Almeida, afirma que a questão da extradição não deve avançar sem a avaliação dos pressupostos do processo, que nunca foram analisados, daí entender que o dossiê Alex Saab deva baixar novamente ao Tribunal da Relação de Barlavento.
Quando a lei diz que não se pode extraditar alguém se a matéria em questão não é crime em Cabo Verde. Isto, nós perguntamos, isto é matéria constitucional, é? Porquê? Porque se não é crime, significa estar ligado ao princípio nullum crimen sine lege. E o princípio nullum crimen sine lege tem foro constitucional. Está claramente declarado tanto na nossa Constituição. Para nós não está fechado, porque realmente, quer dizer, nós vamos perguntar ao Tribunal Constitucional o que é que acontece a seguir. Quando, por exemplo, o Tribunal Constitucional diz esta matéria, portanto, não foi apreciada nem pelo Tribunal da Relação, nem tanto pelo Supremo Tribunal de Justiça, nem pela defesa. Diz, portanto, o acordo. Portanto, a questão de dupla incriminação. Mas se a questão de dupla incriminação é essencial, portanto, para isso, não significa que o processo está enfermo de uma nulidade insuprível. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos considerar, portanto, que a nulidade está sanada? Não está. Significa, portanto, que o processo tem que regressar, portanto, para o Tribunal da Relação, para o Tribunal da Relação, portanto, verificar aquele pressuposto que não verificou.
O advogado volta a afirmar que o caso Alex Saab se transformou mais numa batalha política, tendo em conta o peso da potência Estados Unidos da América. Por sua vez, o jurista João Santos não vê mais nenhuma saída, a não ser a agilização do processo administrativo através do Ministério da Justiça para a efetivação da extradição de Alex Saab para os Estados Unidos da América do Norte, a partir da decisão do Tribunal Constitucional, que não deu provimento ao recurso interposto. O posto pela defesa não há volta a dar, a não ser o lamento e discussão teórico-doutrinal e não judicialmente, realça o jurista João Santos.
Agora é a execução da sentença. execução da sentença faz de forma administrativa, não é? É comunicado, é, digamos, através do Ministério de Justiça e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, às entidades americanas para que a extradição se faça. Aqui, aqui agora é lamentar. A defesa só pode discutir essa questão teórico-doutrinalmente. Agora, judicialmente, não pode.
Era o ponto de vista do jurista João Santos, na sequência do acordo do Tribunal Constitucional, que não deu provimento ao recurso interposto pela defesa de Alex Abed. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em São Tomé e Príncipe, reporta o Oscar Medeiro, já há consenso entre os partidos políticos para que as eleições autárquicas e regionais previstas para outubro deste ano sejam adiadas para 2022 e realizadas em simultâneo com as legislativas. O Governo diz que enfrenta dificuldades financeiras para as eleições no prazo previsto pela lei e pediu ao Presidente da República, a Assembleia Nacional, o adiamento do processo.
Todos os partidos políticos com assento parlamentar mostraram-se de acordo com a proposta do Governo para o adiamento das eleições autárquicas e regional da Ilha do Príncipe para outubro de 2022. Orlando da Mata, vice-presidente do maior partido no Parlamento, a ADI, explicou a posição desta força política na oposição.
E faz todo o sentido o adiamento dessas eleições, porque o povo santomense tem passado por uma situação muito difícil a nível financeiro e não há porquê mais afetação ao recurso para as eleições autárquicas e regionais. Por isso nós nos posicionamos a favor do adiamento dessas eleições.
O MLS-TP-PSD também está de acordo com a proposta apresentada pelo seu governo, afirmou o vice-presidente do partido, Oswaldo Abreu.
Enquanto o partido político MLS-TP está alinhado com a proposta do governo e nós somos da opinião que essas eleições deverão ser associadas às eleições legislativas, onde o governo propõe-se a mobilizar suficientes meios para que elas aconteçam da melhor maneira possível.
A União MDFM-UDD, que também suporta o Executivo santomense pela voz do seu líder, Carlos Neves, aprova o adiamento das autárquicas e regionais para o próximo ano e vai mais longe.
Defendemos que devíamos, na próxima revisão constitucional, alterar as datas dos mandatos das autarquias e da região autónoma do Príncipe, porque achamos que o mandato de 3 anos não corresponde minimamente à realidade desta governação a este nível.
O Presidente da República Cessante, Evaristo Carvalho, já ouviu os partidos com assento parlamentar e deverá anunciar nos próximos dias o adiamento das eleições autárquicas e regionais para outubro de 2022, para que sejam realizadas em simultâneo com as legislativas. O PCD, Partido da Convergência Democrática, não compareceu ao encontro com o Presidente da República Cessante, mas já fez saber que também concorda com o adiamento dessas eleições. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O Serviço de Investigação Criminal, SIC, em Luanda, desmantelou uma gangue composta por cidadãos chineses que se dedicava ao rapto, agressão e cárcere privado e procedeu à detenção dos 3 membros a 27 de agosto. No decurso de uma investigação, também foram encontradas armas. Álvaro Luger Andrade.
A detenção dos 3 chineses que agiam de forma organizada e com alvos previamente escolhidos aconteceu depois dos elementos do Serviço de Investigação Criminal de Luanda terem conseguido libertar 3 pessoas, 2 da China e 1 de Angola, que tinham sido raptadas em plena via pública na zona verde de Belas, na capital angolana. O superintendente-chefe Fernando de Carvalho disse ao Novo Jornal que o desmantelamento do grupo organizado foi possível através de um apurado trabalho de investigação. A gangue exigiu aos familiares das suas vítimas, quase sempre a residir na China, um resgate de 1 milhão de renminbi yuan, cerca de 155 mil dólares, a depositar na conta da mulher de um dos meliantes, igualmente residente em território chinês. A mesma fonte do SIC explicou ainda que os raptores aceitavam reduzir o valor do resgate para 3 milhões de kwanzas numa conta no Banco Nacional e em nome de um dos elementos do grupo. Para apressar os pagamentos, os raptores enviavam fotos das vítimas alvo de torturas, algemadas e em claro sofrimento. Ainda de acordo com a polícia, na posse dos detidos foram encontradas diversas armas de fogo e brancas, bem como telemóveis e documentos.
Uma estátua alta de Robert E. Lee, o general que liderou as tropas confederadas durante a Guerra Civil dos Estados Unidos na década de 1860, foi removida do seu local de destaque na cidade de Richmond, no sudeste da Virgínia, na manhã desta quarta-feira. Ana Guedes.
A remoção da estátua de bronze de 12 toneladas e 6,4 metros de altura de Lee, montando um cavalo, ocorre pouco mais de um ano, à altura em que o governador da Virgínia, Ralph Norman, anunciou planos de derrubá-la face aos protestos nacionais pela morte de um afro-americano, George Floyd, que morreu sob custódia da polícia em Minnesota. A morte de Floyd gerou protestos pedindo justiça social e racial em todo o mundo. Os planos do governador foram atrasados por um punhado de ações judiciais de residentes locais que se opunham à remoção da estátua. As ações foram indeferidas pelo Supremo Tribunal Estadual na semana passada. A estátua foi erguida em 1890 na capital da Virgínia, Richmond, que também serviu como capital dos Estados Confederados da América, uma coligação de 11 Estados do Sul que se separou dos Estados Unidos logo após a eleição de Abraham Lincoln como presidente. Os confederados separaram-se dos Estados Unidos para preservar a prática de escravizar os negros. Os críticos consideram a estátua de Lee e de outras figuras da Confederação como símbolos de racismo e supremacia branca. O pedestral de 12 metros de altura em que fica a estátua de Lee foi desfigurada desde os protestos do ano passado.
As autoridades quenianas dizem que o impacto da pandemia na economia do país forçou milhares de jovens às ruas e muitos estão a entrar no mundo do crime. Para tentar mudar esta situação, organizações não-governamentais tentam reintegrar os jovens sem abrigo através do desporto, visando mantê-los longe de problemas. Álvaro Lugero Andrade tem os detalhes.
Anthony Ndegwa lembra-se do dia em que fugiu da sua casa em Nairobi após atos de violência doméstica. A mãe foi esfaqueada pela sua tia furiosa. Voltei da escola para casa, minha mãe e meu irmão foram para o hospital, mudei de roupa e saí de casa para me juntar aos meus amigos na rua. Tive o medo de que minha tia me apunhalasse também. Desde então, eu moro na rua, conta Ndengwa. Ele está entre centenas de jovens que agora encontram-se fora das ruas graças às organizações que ajudam jovens sem teto através do futebol. Shuba Wango diz que o programa oferece a oportunidade de reintegrar gradualmente esses jovens à sociedade e de lhes oferecer refeições regulares, já que a pandemia da Covid-19 continua a impedir que tenham meios de subsistência.
Most of these kids want to sports. So to not miangaio sport, not organizing to games.
A maioria deles gosta de desporto, então usamos isso, organizamos jogos para que aqueles que querem jogar e estão na rua se disponham a deixar tudo e jogar. E como treinador, não posso deixá-los voltar para a rua depois, conta o Ango. Dezenas de desabrigados foram resgatados das ruas pelo programa de reabilitação do governo do Quênia desde o mês de maio. O programa visa tirar das ruas pelo menos 500 jovens. Irmã Jane Rose Nyongeza, do Fundo Fiduciário de Reabilitação de Famílias de Rua. Há alguém que vai à rua conversar com as crianças, marcamos um dia e elas vêm cá. Elas têm necessidades básicas que devem ser atendidas. E aqui temos comida, temos remédio, diz. O programa pode fazer apenas uma pequena diferença num grande problema. Nairobi tem cerca de 60 mil famílias de rua, 15 mil a mais do que antes da pandemia. O número deve permanecer alto até que a economia queniana se recupere da pandemia.
Na página esportiva, hoje vamos começar por falar dos jogos de futebol de qualificação para o Mundial, que prosseguem hoje com jogos na região da América Central e Norte e ainda na Europa. Na Europa, o grande jogo de hoje é aquele que põe frente a frente a Polónia e a Inglaterra e no grupo I, que a Inglaterra comanda com 5 jogos, 5 vitórias, 17 golos marcados, um só sofrido. Impressionante, portanto, embora haja que dizer que isto é um grupo fraco. Andorra e São Marino estão lá e esses só servem para apanhar cabazadas. Polónia está em segundo lugar a 5 pontos da Inglaterra. A imparável Bélgica está na Bielorrússia num jogo do grupo E, que a Bélgica comanda à vontade com 13 pontos, mais 6 que a República Checa. Bielorrússia só tem 3. Ontem, Portugal isolou-se no topo do Grupo A ao bater o Azerbaijão em Baku por 3-0 e beneficiou também do empate da Sérvia frente à Irlanda. A salientar que, no formato para este Mundial, só passam automaticamente os primeiros dos 10 grupos. Os segundos vão depois a uma repescagem. Em quase de igualdade no topo, o que conta é a diferença entre golos marcados e sofridos. Fernando Santos é o treinador de Portugal.
Nós temos 4 finais. Tínhamos 4, agora já só temos 3. Uma já vencemos. Portanto, temos que as ganhar e temos que as ganhar coletivamente e como equipa forte que somos. Não com um conjunto de individualidades, mas como equipa forte que somos. Portanto, obviamente sabemos que os gols são importantes, sabemos que marcar e não sofrer é uma condição fundamental, mas o que é importante é vencer e vencer, e portanto neste sentido que são 3 finais e temos que as ganhar.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal. Esses 3 jogos são em outubro e novembro. No que diz respeito aos jogos de qualificação, em África ontem a Guiné-Bissau salvou a honra dos Palopes. Foi a única equipa de expressão portuguesa a ganhar. Foi ao Sudão ganhar por 4-2 e vencia por 3-0 ao intervalo. Angola perdeu em casa com a Líbia 1-0. Moçambique perdeu no Malawi 1-0. Cabo Verde perdeu em casa com a Nigéria 2-1. Esteve a ganhar por 1-0. Um autogolo de Kenny Rocha Santos, quase do meio campo, deu a vitória aos nigerianos. Acontece. No grupo C, Cabo Verde tem 1 ponto em 2 jogos. O grupo é comandado pela Nigéria com 6. A Libéria tem 3. República Centro-Africana também tem 1 ponto. Moçambique está em último no grupo D com 1 ponto, atrás da Costa do Marfim com 4, Camarões e Malawi com 3. Angola também está em último no grupo F com 0 pontos, nada, nenhum para mostrar, atrás da Líbia com 6, Egito com 4, Gabão com 1. Guiné-Bissau, essa vai muito bem, muito obrigado, comanda ao grupo I com 4 pontos, mais 1 que Marrocos, mais 3 que a Guiné-Conakry. Sudão tem 0, mas atenção, Marrocos e Guiné-Conakry têm a menos um jogo. Os próximos jogos são em outubro. E antes de fecharmos esta página desportiva, quero recordar que 2 vezes por semana temos no WhatsApp os bastidores do desporto. Se quiser receber no seu telemóvel, manda mensagem desporto para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Mais 1-202-251-9466. Envie a palavra desporto. E 2 vezes por semana vai saber o que se passa nos bastidores do desporto.
A Voz da América está no Facebook, Twitter, Instagram com a referência VOA Português. Forças de Tigray acusadas de massacrar 120 pessoas na região etíope de Amara. Novos líderes militares da Guiné-Conakry libertam dezenas de presos políticos. E na Nigéria, grupo armado rapta mais de 40 pessoas, onde também a Força Aérea bombardeou zonas de abrigo de insurgentes. Com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Mais Miguel, assim foi a segunda parte da nossa emissão despertina. A terceira dentro de momentos com o Álvaro Gerandrá. Com a escuta.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 8 de setembro. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número do WhatsApp é o mais 1-202-251-9466. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade: na Etiópia, forças do Tigray acusadas de massacrarem 120 pessoas na região de Amhara. Novos líderes militares da Guiné-Conakry libertam dezenas de presos políticos. Na Nigéria, grupo armado rapta mais de 40 pessoas. Voz da América, quarta-feira, é dia de Agenda Africana. Mais à frente, uma análise à presença do Ruanda em Moçambique no combate aos insurgentes e eventuais interesses de Kigali em Maputo. Entretanto, vamos começar em Cabo Verde, onde o Tribunal Constitucional não deu provimento ao recurso apresentado pela defesa do empresário colombiano e enviado especial da Venezuela, Alex Saab, que será agora extraditado para os Estados Unidos. A defesa diz estar agastada e triste com a decisão, mas garante que não atira a toalha ao tapete, enquanto o professor universitário João Santos diz que o caso está concluído e falta apenas a extradição. Eugênio Teixeira.
A defesa, através do advogado Geraldo Almeida, afirma que a questão da extradição não deve avançar sem a avaliação dos pressupostos do processo, que nunca foram analisados, daí entender que o dossiê Alex Saab deva baixar novamente ao Tribunal da Relação de Barlavento.
Quando a lei diz que não se pode extraditar alguém se a matéria em questão não é crime em Cabo Verde. Isto, nós perguntamos, isto é matéria constitucional? É. Porquê? Porque se não é crime, significa que está ligado ao princípio nullum crime sine lege. E o princípio nullum crime sine lege tem foro constitucional. Está claramente declarado tanto na nossa Constituição. Para nós não está fechado, porque realmente, quer dizer, nós vamos perguntar ao Tribunal Constitucional o que é que acontece a seguir. Quando, por exemplo, o Tribunal Constitucional diz esta matéria, portanto, não foi apreciada nem pelo Tribunal da Relação, nem tanto pelo Supremo Tribunal de Justiça, nem pela defesa. Diz, portanto, o acordo. Portanto, a questão de dupla incriminação. Mas se a questão de dupla incriminação é essencial, portanto, para isso, não significa que o processo tem efeito de uma nulidade insuprível. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos considerar, portanto, que a nulidade está sanada? Não está. Significa, portanto, que o processo tem que regressar, tanto para o Tribunal da Relação, para o Tribunal da Relação, portanto, verificar aquele pressuposto que não verificou.
O advogado volta a afirmar que o caso Alex Saab se transformou mais numa batalha política, tendo em conta o peso da potência Estados Unidos da América. Por sua vez, o jurista João Santos não vê mais nenhuma saída, a não ser a agilização do processo administrativo através do Ministério da Justiça para a efetivação da extradição de Alex Saab para os Estados Unidos da América do Norte, a partir da decisão do Tribunal Constitucional, que não deu provimento ao recurso interposto. Posto pela defesa, não há volta a dar, a não ser o lamento e discussão teórico-doutrinal e não judicialmente, realça o jurista João Santos.
Agora é a execução da sentença. A execução da sentença faz-se de forma administrativa, não é? É comunicar, é, digamos, através do Ministério da Justiça e do Ministério dos Estrangeiros, as entidades americanas para que a extradição se faça. Aqui agora é lamentar. A defesa só pode discutir essa questão teórico-doutrinalmente. Agora, judicialmente, não pode.
Era o ponto de vista do jurista João Santos, na sequência do acordo do Tribunal Constitucional, que não deu provimento ao recurso interposto pela defesa de Alex Saab. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Moçambique, hoje é dia de pausa no julgamento dos 19 arguidos envolvidos e acusados pelo Ministério Público no caso das dívidas ocultas. Entretanto, hoje, o empresário libanês Jean Bustani, acusado pelo Ministério Público de Moçambique de ter pago subornos alimentados pelas dívidas ocultas, manifestou-se disposto e pronto a depor, por videoconferência, no julgamento do caso. Num comunicado de imprensa emitido em seu nome pelo escritório de advogados Azuri and Associates Law Firm, com sede em Manhattan, Bustani, negociador da Privo Invest, acrescentou que o seu depoimento e do atual presidente moçambicano Filipe Nyusi em tribunal são cruciais para uma justiça transparente e justa. Cito. O negociador refere ainda que já tinha manifestado o desejo de pôr no julgamento do processo principal, mas que essa pretensão terá sido recusada pelo juiz em despacho de 19 de agosto. Em nota de imprensa, negou que tenha dito em tribunal nos Estados Unidos que corrompeu cidadãos moçambicanos para a viabilização do projeto de proteção da zona económica exclusiva que deu origem às dívidas ocultas e disponibilizou-se para oferecer as cópias do processo em que foi libado nos Estados Unidos ao juiz em Maputo. Bustani afirmou estar convencido da falta de credibilidade e das motivações políticas de todas as ações da PGR no âmbito do processo. Ele é alvo de um mandado de captura internacional expedido pela justiça moçambicana. Em São Tomé e Príncipe estava prevista para o próximo mês a realização das eleições autárquicas. Entretanto, o governo alegou dificuldades financeiras para realizar as eleições no prazo previsto pela lei e pediu ao Presidente da República e à Assembleia Nacional o adiamento do escrutínio. Os partidos políticos aceitaram a proposta e as eleições autárquicas e regionais deverão ser realizadas em outubro de 2022, juntamente com as eleições legislativas. Óscar Medeiros.
Todos os partidos políticos com assento parlamentar mostraram-se de acordo com a proposta do Governo para o adiamento das eleições autárquicas e regional da Ilha do Príncipe para outubro de 2022. Orlando da Mata, vice-presidente do maior partido no Parlamento, a ADI, explicou a posição desta força política na oposição.
E faz todo o sentido o adiamento dessas eleições, porque o povo santomense tem passado por uma situação muito difícil a nível financeiro e não há porquê mais afetação ao recurso para as eleições autárquicas regionais. Por isso nós nos posicionamos a favor do adiamento dessas eleições.
O MLSTP-PSD também está de acordo com a proposta apresentada pelo seu governo, afirmou o vice-presidente do partido, Oswaldo Abreu.
Enquanto o partido político MLSTP está alinhado com a proposta do governo e nós somos de opinião que essas eleições deverão ser associadas às eleições legislativas, onde o governo propõe-se a mobilizar suficientes meios para que elas aconteçam da melhor maneira possível.
A União MDFM-UDD, que também suporta o Executivo santomense pela voz do seu líder, Carlos Neves, aprova o adiamento das autárquicas e regionais para o próximo ano e vai mais longe.
Defendemos que devíamos, na próxima revisão constitucional, alterar as datas dos mandatos das autarquias e da região autónoma do Príncipe, porque achamos que o mandato de 3 anos não corresponde minimamente à realidade desta governação a este nível.
O presidente da República Cessante, Evaristo Carvalho, já ouviu os partidos com assento parlamentar e deverá anunciar nos próximos dias o adiamento das eleições autárquicas e regionais para outubro de 2022, para que sejam realizadas em simultâneo com as legislativas. O PCD, Partido da Convergência Democrática, não compareceu ao encontro com o Presidente da República Cessante, mas já fez saber que também concorda com o adiamento dessas eleições. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Desde junho, cerca de 1000 tropas do Ruanda encontram-se em Moçambique a ajudar as forças de defesa e segurança do país no combate a insurgentes. Sem fronteiras com Moçambique, sendo um país da África Central, sem grandes interesses em Moçambique, observadores questionaram desde o início o porquê da presença do Ruanda em Moçambique, mesmo antes da chegada das tropas da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a SADC. Alguns levantaram a questão de que o governo do Ruanda pretende chegar e estar mais próximo de dissidentes que se encontram em Moçambique, onde alguns desapareceram sem que nem as autoridades do Ruanda nem as autoridades de Moçambique tenham dado qualquer explicação, como aconteceu este ano com um jornalista do Ruanda. Para analisar essa presença do Ruanda em Moçambique e eventuais interesses, William Apote assina hoje a Agenda Africana.
A intervenção ruandesa no apoio ao combate ao terrorismo em Moçambique, concretamente na província de Cabo Delgado, norte do país, continua a levantar muito debate depois das declarações do chefe do governo de Kigali, Paul Kagame, onde negou qualquer financiamento da França nas operações militares, que disse estarem a custo dos contribuintes ruandeses. Questiona-se: haverá mesmo almoços grátis? A Voz da América foi à busca de respostas. Albino Forquilha é analista moçambicano de assuntos militares e deixou as suas análises.
Ruanda, praticamente, é um país muito pequeno. Se calhar entra muito mais em Moçambique. É verdade que, do ponto de vista do desenvolvimento, podemos dizer que está à frente, porque nós temos, digamos, uma economia latente no nosso país. Mas que se arriscasse a entrar neste contexto com todos os custos de uma operação que não se sabe quando vai terminar, eu penso que ele teria que refletir muito, o governo dele teria que refletir muito se entraria mesmo nesses termos ou não. Ou se entrasse com custos próprios, provavelmente trouxesse, como fez Angola e os outros, vamos lá dizer, 100 pessoas ou 200 pessoas. Agora, trazer 1000 pessoas como fez, com os meios que trouxe. Então, não quero muito acreditar que seja a verdadeira resposta, a resposta convencional, que convém ao momento. Mas convém também porquê? Porque se o Ruanda tivesse dito, ou o Kagame tivesse dito que, olha, estamos a entrar em Moçambique com apoio da França, isso de alguma forma diminuiria digamos, o seu valor soberano, no sentido de que um país africano está a depender de um país europeu para poder intervir ou apoiar o seu país amigo. Mas também poderiam surgir outras questões, porque que a França precisaria de Ruanda para, através dela, ou nesse caso da Ruanda, entrar em Moçambique. Por que não fez isso diretamente a Moçambique? Então ficaria aí uma clara, digamos, um claro indicador de que teria mais confiança, supondo de gestão de recursos, mais confiança com Ruanda do que de Moçambique. Portanto, porque interrogaria-se, claro, por que não manda esse fundo diretamente ou não investe os recursos que tem diretamente no exército moçambicano para o fazer? Então, a resposta seria, se calhar, mais clara. A França não confia em Moçambique e penso que a França não teria interesse de entrar nesse tipo de aspecto. Mas também outra questão que pode reparar é que a França tem efetivamente interesse com ambos países. Se calhar isso também é uma das coisas que nos leva a crer que efetivamente a França está a financiar, está a dar a mão ao Ruanda. A França tem interesse de restabelecer a sua relação com Ruanda. Desde o tempo do genocídio, que houve uma paragem e uma desconfiança mútua, e só agora é que efetivamente essa relação está a se reatar. Um pouco antes da intervenção de França, aliás, do Ruanda em Moçambique, já houve um contacto, se calhar uma visita do Macron para ao Kigali. Não é? Agora, havendo esse interesse de resgatar a relação com a França, mas também proteger os investimentos económicos que a França está a fazer em Moçambique, na região de Cabo Delgado, através da Total, se calhar se achou aquilo que dissemos no ditado africano, no caso da França, neste caso, ou para a França, de, olha, vamos matar dois coelhos com uma machadada. Mais ou menos isso. entregando os recursos que têm ao Paulo Cagamém, restabelece, nesse caso, a relação que estava mais ou menos em banho-maria, mas ao mesmo tempo a própria o grupo Ruanda também a entrar em Moçambique ao serviço dos interesses que a França tem, apesar de para nós ser ao serviço da nossa paz, mas para a França é o serviço dos interesses que tem económicos em Cabo Delgado.
Portanto, há interesses que estão ocultos aqui, quer do lado da França, quer também do lado do Ruanda.
Há interesses muito claros, do ponto de vista prático, interesses muito claros. Agora, na informação que esperamos que seja oficial do Estado, está aí algo oculto, efetivamente, mas quem procura mesmo analisar, percebe rapidamente que, de facto, a intervenção do Ruanda em Moçambique tem apoio da França. Mas também, se quisermos reparar, o chefe do Estado moçambicano, o Filipe Nyusi, foi a Kigali, não é? Numa viagem também não muito assim, publicidade em termos de conteúdo, foi a Kigali e fez uma transição também para a França. E no regresso, portanto, começaram a haver essas movimentações todas. No regresso também começaram a haver aquela desconfiança que tivemos em Moçambique, portanto, o desaparecimento de alguns refugiados ruandeses, portanto, para a favor de não sei de quem. Então, analisando bem isto, há aí, de facto, alguns acordos, neste momento, ocultos, que nós não sabemos, nunca foram colocados, portanto, ao público, mas que terão, efetivamente, colocado o Ruanda na posição de que vale a pena fazermos a nossa intervenção em Moçambique, porque aparecemos como um país que coloca alguma pujança na região onde está, mas também na África Austral, apoiando Moçambique. Mas também pode ter o interesse de querer se colocar em frente dessa data numa afirmação de que, olha, o Ruanda não é tão pequeno como vocês pensam.
Quem deve estar em apuros com este alinhamento entre Kigali e Maputo deve ser, naturalmente, os refugiados ruandeses exilados de Moçambique, sobre alguns dos quais houve mesmo, há não tão muito tempo, um pedido de captura.
Aqui, de facto, neste acordo que dissemos, que referimos que seja tão oculto, haja também estas cláusulas, praticamente, desta cooperação entre Ruanda e Moçambique. Mas não acredito que as necessidades do Ruanda de pegar os que estão aqui para o seu país justifiquem o investimento que uma operação em Cabo Delgado possa exigir. Por isso, ainda continuamos aí a pensar que há, de facto, aqui um interesse tripartidário, a França, Ruanda e Provo Moçambique. Acredito que estas portas podem estar abertas também de forma oculta em Moçambique, não é? Que provavelmente ruandeses estejam cá, da secreta polícia seja cá, e possam, portanto, andar aí a perseguir aqueles que estão à procura para os capturar e fazer, se calhar, dar o destino que melhor entendem. Acredito também que isto possa estar. Não tenho ouvido muito, de forma pública, a polícia moçambicana aparecer muito em defesa deste grupo, como se esperava perante as situações que ocorreram. E penso, para quem está a responder por cidadãos estrangeiros no seu país, não pode ficar no silêncio e nem pode colocá-los como se fossem cidadãos daquele país. Penso que temos que mostrar um pouco mais de proteção a essas pessoas do que, às vezes, o que fazemos entre nós, nos nossos quarteirões, nos nossos bairros.
À procura de outras opiniões, fomos fora de portas ao encontro do jornalista português Nuno Rogério, atento ao que se passa em Cabo Delgado. Entende que a perspectiva de financiamento francês às ações militares de Kigali faz parte das teorias de conspiração e aponta as motivações reais que, na sua opinião, levam Paulo Kagame a esta intervenção.
A teoria da conspiração não está provada. As palavras do presidente Kagame são provadas e vão continuar a ser provadas, porque, tanto quanto nós sabemos, não há nenhuma empresa ruandesa neste momento com autorização ou com projetos de exploração em Moçambique, quer seja de energia, quer seja de minérios, etc. Por outro lado, nós temos que distinguir uma coisa. É evidente que a França sabia que o Ruanda ia intervir e é evidente que a França e o Ruanda se concertaram quando, da última visita do presidente Macron a Kigali, onde ele foi informado que realmente o Ruanda estava disponível para partir para Cabo Delgado no cumprimento dos contactos que tinha tido com o presidente de Moçambique. Portanto, não há nenhuma dúvida que a França sabia da intervenção e não há nenhuma dúvida que a França saudou a intervenção. Agora, se olharmos para os factos, a verdade é que o grande aliado e o grande apoiante militar do exército holandês e da polícia não é a França. Quem fornece, sobretudo, equipamento ao Ruanda é, por um lado, a África do Sul, através de equipamento transformado, e sobretudo os Estados Unidos. Agora, as razões que levam o Ruanda a aceder ao pedido de Moçambique, e se quiser podemos especificar essas razões. A primeira razão, acho eu, é de que o Ruanda tem sido criticado nos últimos anos pela política dita autoritária, ou de mão de ferro, do presidente Kagame, e uma das coisas que ele precisava de saber era de reganhar solidariedade internacional e prestígio internacional. E, obviamente, que a intervenção, até agora bem sucedida em Moçambique, trouxe-lhe esse prestígio internacional. Basta ver como é que o Ruanda foi recebido na reunião da União Europeia com os países africanos, em que o Paulo Kagame foi uma espécie de hóspedes de honra da Merkel. Pronto, isso aí não há dúvida de que, do ponto de vista internacional, o Ruanda conseguiu para já o seu objetivo, reconquistar uma certa dignidade e uma certa popularidade internacional. Depois, há uma segunda circunstância que as pessoas têm esquecido, é que no grupo que neste momento está em Moçambique, portanto no dito Daesh, ou no Estado Islâmico Província da África Central, há elementos do Ruanda. Talvez algumas dezenas, mas há elementos do Ruanda. São elementos que vieram de Kigali desde que um grupo extremista foi proibido no Ruanda. Como se sabe, há uns anos atrás houve um grande julgamento no Ruanda de grupos ligados ao chamado jihadismo, onde foram condenadas muitas pessoas. Foram fechadas algumas mesquitas ditas radicais e isso provocou, obviamente, uma reação. Foi a saída do Ruanda de vários elementos. Alguns deles estão neste momento em Cabo Delgado. Isso também é sabido. É a segunda razão. A terceira razão, que eu penso que também é importante, é que o Ruanda tem fronteiras com a Tanzânia e com o Uganda e com a República Democrática do Congo. E estes três países, de certa forma, têm também a ver com o conflito em Moçambique. Desde logo porque o grupo que tem atacado Cabo Delgado tem forças de combate nestes três países, quer no Uganda, onde nasceu, quer no República Democrática do Congo, onde tem bases importantes, quer na Tanzânia, onde tem o seu comandante operacional, o misterioso Abu Qassim. Portanto, são para já três razões. E depois a quarta razão, que é a razão que o Ruanda tem andado a propalar, que é de que depois do genocídio que viveu, o Ruanda assinou uma espécie de um compromisso interno de proteção de populações civis que quer cumprir, e essa é, digamos assim, a razão, entre aspas, ideológica que motiva esta intervenção.
Mas olhando por este prisma, tendo em conta o custo deste tipo de operações militares, até quando que acha que o orçamento de Kigali pode levar estas ações?
Eu não tenho a certeza absoluta de que o Ruanda vá ficar sozinho na remuneração, digamos, destas operações. Repare, se o Ruanda conseguir que as empresas internacionais regressem a Cabo Delgado e que voltem a explorar o projeto de gás, uma das coisas que pode provavelmente acontecer é que entre o governo de Moçambique e essas empresas para que o Ruanda seja reembolsado por algumas das tarefas de segurança. É uma hipótese, enfim, tem-se falado nisto, ainda não vi isto dito em público, mas é uma hipótese. A segunda hipótese é a do Ruanda, através da ONU e através da União Africana, ter o reembolso das operações que agora desencadeia e efetivamente ser reembolsadas por esses dois organismos internacionais.
Foi a agenda africana desta semana, diretamente de Maputo, com William Maporte.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o Johnson da Rita apresenta o resumo das notícias.
Forças rebeldes da região de Tigray mataram 120 civis em dois dias. Numa aldeia na região de Amara, na Etiópia, disseram entidades oficiais locais. O massacre ocorreu numa aldeia a 10 quilómetros da cidade de Dabat, nos passados dia 1 e 2 de setembro, disse o administrador local e ainda um porta-voz da cidade de Gondar, próximo daquela zona. Os novos dirigentes militares da Guiné-Conakry libertaram hoje dezenas de presos políticos, pouco antes de uma reunião de dirigentes de países da África Ocidental, que vão discutir a sua resposta ao golpe de Estado que derrubou o presidente Alpha Condé. Pelo menos 80 presos políticos detidos pelo governo de Condé foram libertados ontem à noite. Na Nigéria, homens armados raptaram mais de 40 pessoas em dois raptos no noroeste do país, disse a polícia na quarta-feira. Os raptos ocorreram perto de uma zona onde o exército está a realizar ataques aéreos e contra bandos criminosos de raptores. O noroeste e o centro da Nigéria têm assistido a uma onda de ataques de grupos fortemente armados que efetuam raptos em massa para obterem resgates e também ataques a aldeias para saquear e roubar gado. Vários países reagiram negativamente ao anúncio em Cabul da formação de um novo governo interino para o Afeganistão, composto unicamente por dirigentes dos Talibã, e que incluiu o ministro do interior, Sirajuddin Haqqani, que está na lista dos Estados Unidos de terroristas e é procurado por este país. O Departamento de Estado americano diz estar preocupado com as afiliações e passado de algumas pessoas nomeadas para ocuparem postos principais no governo. A União Europeia expressou a sua desaprovação às nomeações para o governo, mas disse que vai continuar a ajuda humanitária.
Passamos a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Está a desenvolver-se uma situação humanitária terrível na Somália, em grande parte devido aos padrões climáticos quentes da La Niña. Grande parte do país está a passar por condições de seca que se manterão ao longo de 2021. De acordo com a rede de sistemas de alerta precoce de fome, financiada pela USAID ou a FuseNet, a organização líder no domínio da previsão e resposta à fome, as colheitas de cereais nas regiões da Somália afetadas pela seca serão 30 a 40% inferiores aos níveis médios. Ao mesmo tempo, as inundações localizadas em algumas áreas da Somália estão a contribuir para o problema, tal como a atividade do grupo terrorista Al-Shabaab. Os impactos combinados da seca, inundações, que são mais frequentes e mais graves devido à crise climática, juntamente com a violência, a pandemia Covid-19 e as recentes vagas de infestação de gafanhotos, agravaram a situação, resultando numa crise humanitária. Atualmente, de uma população de 12,3 milhões, cerca de 5,9 milhões de somalis necessitam de assistência humanitária e um quinto da população, ou 2,8 milhões de pessoas, enfrenta insegurança alimentar aguda até setembro. Para ajudar a aliviar a crise, os Estados Unidos, trabalhando através da Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional e do Departamento de Estado, estão a fornecer quase 199 milhões de dólares em ajuda humanitária adicional ao povo da Somália. Esta assistência ajudará muitas das quase 6 milhões de pessoas da Somália que necessitam de ajuda humanitária, incluindo alguns dos quase 3 milhões de pessoas deslocadas dentro da Somália, bem como cerca de 500 mil refugiados somalis no Djibouti, Etiópia e Quénia, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Annette Price, numa declaração escrita. Este novo financiamento irá fornecer ajuda alimentar e nutricional de emergência, água potável, segura, saneamento, higiene, abrigo, proteção, educação e cuidados de saúde, bem como logística e outros apoios, face ao agravamento dos desafios ambientais humanitários e relacionados com conflitos. Os Estados Unidos são o maior doador individual de ajuda humanitária na Somália para os refugiados somalis na região e saudamos os esforços da ONU para chamar a atenção para a difícil situação do povo da Somália. Continuamos preocupados com o aumento contínuo das necessidades humanitárias e exortamos outros doadores a contribuírem para a resposta internacional e a fornecerem o apoio necessário para salvar vidas. Este foi o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.